Bom, então, essa é uma discussão que a gente sempre escuta aí, por exemplo, crimes. Ninguém, eu pessoalmente, acho que ninguém é contra que novos tipos criminais sejam incluídos se eles vêm da rede. Se a rede criou um novo crime, ele deve ser tipificado e deve ser penalizado. Mas, em geral, a discussão sobre crimes na rede não é sobre crimes na rede, é sobre formas de melhorar a investigação na rede. Ou seja, é aquele risco que eu falei antes. Quer dizer, a gente criar formas em que a rede monitore o dia a dia do indivíduo o tempo todo, porque, teoricamente, aí teríamos mais segurança. Então, eu lembrei aí na salinha do lado uma frase antiga dizendo que quem abre mão da liberdade para ter mais segurança acaba sem liberdade e sem segurança. Que é uma frase aqui do Roosevelt, do Franklin, acho. Muito bem. Bom, outra coisa, quando a gente faz regras ou coisas desse tipo, você lembra que na rede só funciona o que funciona global. Não existe a internet de Sorocaba, a internet de Minas Gerais. A rede funciona global. Quer dizer, se tem uma regra que funciona global, ela tem chance de ir para frente. Se você quiser criar uma rede específica aqui de um determinado setor do mundo, isso não vai funcionar. E outra coisa, se a lei estiver amarrada à tecnologia, ela fica tão rapidamente obsoleta quanto a tecnologia. Próximo. Outra coisa, quando nós temos problemas que a tecnologia criou, vamos tentar resolver pela tecnologia, né? Então, essa também é uma saída importante. Quer dizer, é evidente que algumas coisas têm que ser resolvidas por lei, né? Crimes, por exemplo, têm que ser tipificados por lei. O que a tecnologia cria, a tecnologia deve tentar resolver. Esse é o desenho do CGI atual, todo mundo já conhece, não vale a pena perder tempo com isso. O decálogo foi base para essa discussão inicial, é evidente que a discussão evoluiu depois disso. Esses são os dois itens do decálogo, eles estão expandidos no texto, não vou expandi-lo agora, está aqui a expansão deles aí. Só para levar um caso aí, por exemplo, o sétimo diz que a rede tem que ser protegida, que combate aos ilícitos tem que atingir os responsáveis, né? Nós temos que atribuir a culpa aos culpados e não aos culpáveis no meio do caminho ou aos identificáveis no meio do caminho. É importante que os responsáveis finais e não o pessoal do meio do caminho seja responsável. O meio do caminho só funciona como transporte. A telefonia não é culpada pela organização de um crime usando telefonia. Esses são os princípios. Isso também eu passo rápido, mais um. Pronto. E finalmente, aí você está uma frase do Chesterton que eu estava lendo outro dia aí, dizendo que a gente valoriza tanto a rede e tem que defender a rede. Por que será que a gente valoriza a rede? Será porque ela tem valores inatos? Será que ela é por causa da liberdade, a inclusão, do valor das ferramentas, o poder e tal? E aí ele tem essa frase falando que não amamos Roma porque era ser grande, mas o fato de amarmos é que a fez ser grande. Então é uma inversão aí da coisa. Três frases aí sobre futurologia, que se você quiser prever o futuro tem que estudar o passado, dizia Confúcio. Gustavo Loyola dizia que no Brasil o passado é incerto, portanto não adianta estudar o passado, você não vai conseguir prever o futuro. E Alan Kay, que é o prêmio Turing, dizia que o jeito de predizer o futuro é inventá-lo, e é o que nós fazemos ao fazer a internet. E quanto à legislação, existe uma frase latina famosa dizendo: apressa-te devagar. Obrigado.
Bem, diante da inspiração filosófica apresentada pelo nosso querido professor, quase que poética, não é? Vamos ouvir agora Magdiel da Costa Santos, presidente da Rede Global Info. Magdiel da Costa Santos atua no mercado de provimento de acesso à internet há 13 anos, tem formação em ciência da computação, é consultor certificado do Mick Rotick no Brasil e responde pelo modelo de digitalização de cidades digitais na Colômbia e no Equador, onde atua a convite dos governos locais. Com a palavra, o Dr. Magdiel da Costa Santos. Por favor, Dr. Magdiel.
Ok. Bom dia a todos. Então, antes de mais nada, gostaria de agradecer o convite. Estou bastante honrado de participar de uma mesa tão qualificada quanto essa. E eu vou dar um pequeno briefing sobre o que é a Rede Global Info, até porque todos os assuntos aqui discutidos vão implicar e impactar diretamente na vida dos associados. Então, nós somos uma rede de provimento de acesso. Nós estamos presentes em 23 estados brasileiros, né? Somos hoje 700 pontos, somos bastante pulverizados dentro do Brasil e, em sua maioria, são pequenos empreendedores, são provedores locais, que fizeram com que essa discussão chegasse aqui, né? Então, somos aí 700. Nós, no Brasil, temos hoje algo em torno de 4 mil provedores de acesso. Representamos, então, uma boa parcela deles. Então, nós temos aí 40% sendo representado, mais ou menos, pela rede Global Info. Nós fornecemos a esses associados suporte para várias coisas do seu cotidiano, dentre eles suporte jurídico, alguns serviços. Muitos desses empresários, pequenos empresários, eles não têm a qualificação técnica necessária para tratar de forma direta uma tecnologia tão avançada quanto essa. Então, nós, através da Rede Global Info, temos um programa que nós vamos, então, ajudando, fornecendo tudo que seja necessário para que eles possam fornecer um serviço de qualidade. Obviamente que em todo o Brasil não é possível, nós temos grandes diferenças. Só para vocês terem uma ideia, nós temos em São Paulo o preço de 1 mega para o provimento de acesso pode chegar a R$100, mas no Acre ele chega a R$12 mil. Então, é uma diferença bastante grotesca aí. Pode passar. A nossa associação tem participado bastante aí em assuntos importantes e relevantes, como o PNBL, também apoiado o combate a crimes digitais, a gerenciamento da Porta 25, junto ao CGI, e também somos integrantes do Fórum Brasil Conectado. Então, esse foi um briefing aí só para vocês se situarem o que é a Associação Rede Global Info. Então, sobre o tema específico, né, eu tenho a dizer o seguinte: a internet, obviamente, ela chegou aonde chegou justamente porque ela é livre. Então, essa é uma das grandes características. É organizada, é livre e, em muitos casos, ela se autorregulamenta. Nós temos algumas pequenas distorções aí com relação a pontos específicos. Exemplo, claro, o domínio ponto triple X, né? XXX, ou então domínio ponto CAT da Catalunha. Nós temos alguns auxílios que estão chegando com relação ao IPv6, mas infelizmente ele ainda não é uma realidade ao pequeno provedor, e eu não tenho assim uma previsão muito otimista com relação a isso, embora grandes esforços estejam sendo feitos, mas o resultado disso ainda é bastante lento. Nós vamos demorar aí bem aí entre 5 e 10 anos para que isso seja uma realidade. Enquanto isso, nós temos que fazer outros trabalhos, né? Também tem uma preocupação muito grande que tudo que for decidido ou definido, ele vai afetar tanto a um grande operador, ou vamos dizer assim, um provedor global, em nível global, mas vai afetar também um provedor que nós temos lá em Catolé do Rocha, que tem 150 usuários. Então, não necessariamente vai ser fácil para esse provedor de Catolé do Rocha fazer alguma coisa que foi decidida. Então, esse é um ponto que eu chamo bastante atenção, as diferenças que nós temos entre os grandes provedores e os pequenos provedores, né? Nós não somos contra, de forma nenhuma, a ter regulamentação ou orientações, como quer que vocês queiram chamar. Até porque alguns exemplos são ruins de nós falarmos. Por exemplo, não é possível que nós estejamos aí há quase uma década tentando fazer gerenciamento da Porta 25 para evitar spam. O Brasil hoje serve de mula para o spam que vem lá da Ásia e nós não conseguimos fechar ou gerenciar essa Porta 25. Reuniões e mais reuniões, e sempre nós temos esse problema. Talvez com alguma coisa no Marco Civil, isso pudesse ser um pouco abreviado. Nós também temos bastante preocupação com relação às redes abertas, né? Então, por exemplo, aqui no Senado mesmo, nós temos uma rede Wi-Fi que está aberta. E, ao nosso ver, os provedores de acesso têm muita preocupação com relação a isso. Porque qualquer pessoa pode sentar, abrir o seu equipamento, se ele tiver um conhecimento razoável. Daqui mesmo, da sala do plenário, ele pode disparar fotos de pornografia infantil e coisas desse nível. Por mais que essa rede tenha segurança, por mais que ela esteja sendo vigiada, mas isso é alguma coisa que pode acontecer e, fatalmente, a pessoa vai embora e nós não vamos saber quem foi, né? Isso é bastante comum. Com relação aos logs, também não somos contra. Temos que tomar cuidado com o tempo de log, né? O acesso à rede dos provedores de acesso hoje já tem log. Obviamente que esse log é um log bem sucinto, a hora que o cidadão entrou e a hora que o cidadão saiu e qual foi o endereço IP que ele pegou. Nós não monitoramos o que ele faz na rede, né? Mas, por uma solicitação judicial, hoje nós temos condições de atender, dizer, olha, na hora tal, no dia tal, estas pessoas estavam conectadas à rede. A investigação policial, então, vai dizer o que eles estavam fazendo ou não. Defendemos também a neutralidade de rede, né? Sempre que nós tivermos neutralidade de rede, isso é um assunto benéfico a todos. Sabidamente, aqui eu acredito que a grande maioria dos senhores já se utilizou ou deve ter uma conta no Skype para diminuir o valor de chamadas internacionais ou para fazer uma videoconferência. Também sabidamente, em algumas redes ao redor do Brasil, as portas que dão acesso a esse serviço são fechadas, porque nós não temos neutralidade de rede. Então, dando novamente o exemplo de Catulé do Rocha, se ele é atendido por uma operadora que fechou essas portas, os cidadãos de lá não vão poder ter acesso a esse benefício do Skype. Então, nós queremos aqui apenas fazer um brainstorm, né? Dizer que somos a favor, mas que isso tem que ser bastante estudado, não podemos ir na euforia. Vários assuntos já foram estudados, já foram ofertados. Eu anotei um dado aqui, 123 mil acessos, né? Se nós pensarmos no número, 123 mil acessos é bastante, mas se nós pensarmos em internet, 123 mil acessos é praticamente nada. Hoje, um vídeo no YouTube gera milhões de acessos. Então, esse dado aqui me preocupa bastante. Eu entendo que a discussão tem que ser mais ampla, isso tem que ser mais ofertado à sociedade e, obviamente, quanto mais pessoas que tenham conhecimento ou que possam oferecer sugestões, tem que serem chamadas para isso. No mais, é isso. Agradeço a todos.
Agradecendo ao Dr. Madiel, eu passo a palavra, então, à professora Carol Conway, bacharel em Direito pela Universidade Estadual Paulista, a Unesp, admitida na Ordem dos Advogados, portanto é advogada, mestranda em Direito Econômico pela Universidade de São Paulo, a USP, é diretora de Assuntos Regulatórios do Grupo Folha desde 2007 e membro dos Comitês Jurídico e de Relações Governamentais da Associação Nacional de Jornais, ANJ. Eu passo a palavra à doutora Carol.
Bom dia a todos, senhor presidente, integrantes da mesa, senhores senadores, demais presentes. Primeiramente, eu queria saudar a iniciativa do Ministério da Justiça em promover um debate tão amplo e tão aberto à internet como esse país realmente nunca antes tinha visto, em forma colaborativa pela própria internet, através do site Cultura Digital. Antes de entrar no tema específico do Marco Civil, eu queria colocar para os senhores as premissas, assim, as bases usadas pela ANJ para a contribuição dada tanto na primeira quanto na segunda fase do Marco Civil. Primeiro, nós partimos do entendimento do que é a internet, né? E nós entendemos a internet como uma plataforma para o exercício das atividades mais comuns no mundo real, né? Ela nada mais é do que a substituição à antiga praça pública, né, do mundo real. E depois, obviamente, ao shopping center e outros espaços reais que se trasladaram para o mundo virtual através da internet. Mas ela é uma plataforma, ela não é o direito em si, ela é o espelho, como disse o Demi. Outra premissa utilizada, e bem jurídica mesmo, é que a internet não é uma terra sem lei, né? Muito se fala que precisa-se de uma lei para regulamentar a internet, que a internet é um faroeste, uma terra sem lei. Não. A internet não é uma terra sem lei. Tudo que acontece na internet, seja o comércio, seja a expressão, sejam serviços, enfim, tudo que a internet propicia enquanto plataforma, está sujeito à aplicação das leis vigentes no nosso país e formuladas pelos senhores, né? Então, um bom exemplo é o pagamento de tributos, né? Se alguém comercia pela internet, é obrigado a pagar os tributos exigidos na determinada atividade, né? E aí, indo para o ponto assim, de maior preocupação e maior atenção sempre da ANJ, é a nossa preocupação com a liberdade de expressão, né? E a liberdade de expressão, seja na internet, ou seja no mundo real, ou seja onde for, é um direito supraestatal, né? Ela é de aplicação imediata e independe de qualquer reafirmação. Inclusive, preocupa, né, qualquer espécie de discussão no sentido de delinear a liberdade de expressão, que nós entendemos que já vem delineada não só pelo nosso constituinte, mas pelas leis não materializadas, né? Bom, a iniciativa com certeza é muito bem intencionada, tudo que promove o debate é bem intencionado, mas a gente queria propor aqui uma discussão sobre três óticas fundamentais, né? É isso que se precisa, né? Até levando muito em conta a fala do Dr. Marivaldo, quer dizer, do que somos carentes em termos de legislação para que a internet possa ter um bom funcionamento? Será que a gente precisa de uma lei ou será que a gente precisa de esclarecimentos e educação sobre o que é a internet? E se precisamos de uma lei, qual é o ambiente, qual a técnica jurídica adequada para a inserção dessa nova lei que regulamente os novos tipos da internet? Será através de alterações ao Código Civil, Código Penal, Código de Defesa do Consumidor, ou será através de uma nova lei, né? Nova no sentido de não vamos alterar os outros diplomas e vamos criar uma nova lei para a internet, né? Acho que esse é um ponto de discussão. O que é mais efetivo e se é necessário? O segundo é quais os riscos associados a isso, né? Discutir a liberdade de expressão, seccionar a discussão da liberdade de expressão por mídias ou por plataformas. Cada plataforma terá agora a sua liberdade de expressão delineada de uma forma diferente, né? Esse é um ponto para debate, né? E o outro ponto para debate é a questão dos riscos envolvidos com as discussões de telecomunicações. Essencialmente, a neutralidade das redes, hoje prevista já por leis e princípios antidiscriminação e isonomia, e é uma discussão que o Marco Civil está propondo retomar nessa casa, re-regulamentar, trazer essa discussão novamente, se é necessária a neutralidade de rede ou não. Por que eu digo em forma de pergunta? Porque a partir do momento que se escreve que há um debate público sobre a neutralidade de rede ou não, se está, obviamente, admitindo posições a favor e em contrário, né? Bom, a nossa posição sobre... Vamos começar pelo tema da técnica jurídica. A nossa posição é que faltam dados para saber o que o Marco Civil está trazendo de novo, né? Os dados que apuramos é que assim, são pouquíssimas coisas, especialmente o tema dos logs de acesso, que são os registros da conexão, que precisam de uma disciplina para fins de persecução penal, principalmente esse, o único tema que a gente identificou. Quer dizer, seria essencialmente isso que precisa de uma regulamentação nova, porque não é previsto ainda no mundo real, ou seja, é um crime novo, ou é algo novo que a internet traz, os protocolos que o Demi falou, etc. e tal. No mais, a gente acredita que o comércio já está regulamentado nos códigos próprios, no Código de Defesa do Consumidor, no Código Civil, etc. e tal. Os crimes cometidos no mundo real também se aplicam à internet, já estão no Código Penal. Os tributos a serem pagos já estão no Código Tributário. E eventuais ajustes, a gente entende que, sob a ótica, essa casa, sob a ótica da técnica legislativa, talvez que haver... coubesse ao MJ assessorar essa casa, ou mesmo transformar o Marco Civil, a proposta de Marco Civil, num relatório para assessorar essa casa de onde inserir, onde fazer propostas e projetos para inserir os novos tipos dentro das legislações competentes no mérito, né? E não regulamentar a plataforma em si, como parece que se pretende.